Bom dia, são 10h30 no Afeganistão e estão a ouvir o Mais 15 Minutos com a Kátia. Mais 15 minutos porque por vezes eu não dou para mais do que 15. Então não fez grande sentido, mas é verdade. Às vezes eu não maturo mais do que 15 minutos seguidos a falar. Portanto, eu sei que o mesmo acontece com vocês. Mas aqui vocês são obrigados a ouvir-me porque vocês clicam no play. Se clicam no play, têm que ouvir tudo. É simples e eficaz. E quem sai a ganhar sou eu, né? E vocês, porque eu sou um poço de ideias, eu sou genial. Falar em gênio, sabem que vai haver uma spin-off de How I Met Your Mother, que vai se chamar How I Met Your Father. E é com a Hilary Duff. E pelo que eu estive a ler, a história vai basicamente girar à volta do mesmo. Além do título ser basicamente o mesmo, só que trocando a última palavra, também vai ser a história toda à volta do mesmo. Ou seja, também vai ser um grupo de 5 amigos e prontos, vão viver a sua vida e descobrir e descobertas de amor e de trabalho e coisas assim. Não sei como é que vai ser, mas eu não estou muito confiante que isto vá resultar muito bem. Não estou, não. Não estou. Portanto, eu tinha uma ideia que podíamos mandar aos produtores, que era uma rapariga quer descobrir quem é o pai dela. Porquê? Porque todos os anos, no dia do seu aniversário, pergunta à mãe. E a mãe dá-lhe sempre uma foto de um pai. E diz que é aquele pai. E a mãe é uma bêbada. Pronto. E entrega uma foto de um homem à rapariga. E a rapariga guarda e coleciona, e quando faz 17 anos repara que as fotos todas são de homens diferentes. Então, ela é uma jornada à procura do pai. Então não é How I Met Your Father, tornava-se How I Found My Father. Hã? Ou então a história de como a minha avó, por exemplo, uma rapariga tem uma, a sua avó, no tempo de adolescente, era candabetes. E fazia muita porcaria. E toda a gente tinha medo dela. E era as histórias da avó. Então é assim, o nome podia ser How My Grandma Was a Bitch. Funciona! É que isto funciona. Mas pronto, eles querem fazer lá as suas ideias, vamos ver depois como é que corre. Antes de começar, eu tenho aqui um desabafo pequenino meu, que é assim, eu não me importo que os rapazes tentem conversar comigo pelas redes sociais. Eu não me importo que eles tentem a sua chance. Mas uma coisa eles têm que ter na cabeça é que se não forem bonitos, eu não vou dar trela. Não é? Tipo, se uma. Ok, eu não te conheço logo ali, mesmo à minha frente. Eu não estou a fazer sentido nenhum. Mas eu não te conheço logo. Então, vais falar comigo por redes sociais. Mas tu não és bonito, nem apelativo. Ó meu olhar. Opa, é claro que eu não vou responder às tuas mensagens. Nem vou dar a chance. Né? Opa, é chato, mas olha, é verdade e é a vida. E é a vida, mas é isso. Se querem falar comigo por redes sociais, é pá, no mínimo têm que preencher o requisito de serem bonitos. Senão, passa à frente, passa à frente. Eu num dos episódios anteriores falei do meu percurso escolar. E lá no meio eu disse que queria sair de educação básica para ir para seguir comunicação social porque eu tinha ido fazer stand-up comedy num concurso da escola. Isto parece estranho, mas é verdade. Pediram-me para eu falar disso. Não tenho muito para falar, falando a sério. Não tenho mesmo muito para falar porque foi curto e já não faço há um tempo. Apesar de ter feito algum ter feito um curso, que é só ridículo. Percebi agora que foi uma. Foi só uma roubalheira de dinheiro, né? Não valeu a pena. Dediquei-me mais à escrita criativa e depois com o estudo da faculdade e do jornalismo não. Acabei por dar menos ênfase porque neste aqui eu quero mesmo me dedicar para depois voltar para isso. E eu acho que tenho que dar tipo 120% ou dedicar-me 120% para conseguir ser bem-sucedida no mundo do humor, né? Exatamente. Acho que é um pensamento realista. É sensato da minha parte. Mas é algo que eu ambiciono quando acabar isto. tudo aquilo que eu estou a fazer é para me levar mais tarde a conseguir ser guionista e coisas assim. É tudo ao seu tempo, é tudo ao seu tempo, porque eu demoro. Então, basicamente, o que eu fiz foi... Estive lá no concurso da escola, toda a gente madurou e nisso aqui. E eu pensei, vou fazer disto a minha vida, né? Mas eu não sei, eu era super ingênua, tipo, eu fiz aquilo uma vez, adorei, e depois parecia, isto está tudo no papo, não é assim, isto é super egoísta e narcisista da minha parte. Então, o que é que eu fiz? Fui para a rádio local com os meus textos, gostaram de mim e deixaram-me lá estar durante um ano. Porque depois vim para Coimbra. Então, durante o ano que eu lá estive, diverti-me, mas mesmo assim não me dedicava a 100%. Eu escrevia as coisas tipo em cima da hora, não havia preparação nenhuma. Apesar de serem coisas que pudessem ficar bem escritas, epá, para mim era super, super fraquinho. Mas isso é a minha estupidez. Depois vim fazer para aqui para cafés. As pessoas conheciam-me assim. Fiz duas vezes num espetáculo da minha terra também. A primeira vez correu-me também porque eu estava bêbada. Até eu não me lembro nem metade daquilo que eu disse. Mas a segunda foi horrível. Arrebatou-me tipo o coração. As pessoas uivavam para mim. É, foi super mal. Foi uma humilhação que eu levei. E aí eu percebi mesmo, não, se eu quero fazer isto... Eu tenho que me dedicar a 100%. E eu agora não consigo me dedicar a 100%. Fiz algumas vezes pelos cafés também, diverti-me. E é um mundo onde eu realmente quero estar. É porque eu já estive em contacto com alguns humoristas da minha terra. Opa, da minha terra e da zona de Leiria e Coimbra e assim, estive em contacto com alguns. Eu não ia para mais longe. Acho que também cheguei a atuar num bar em Lisboa. Mas foi só isso. Nunca... Tipo, eu sou assim bué desconhecida. Mas, eu gostava de ficar conhecida e ocupar os palcos todos e coisas assim. É um sonho que eu tenho. Mas estou a trabalhar para isso, portanto, é o que importa. Daqui a uns anos vocês vão me conhecer como Cátia Susana, fotojornalista pelo dia, humorista pela noite e campeã do vôlei pelos fins de semana e feriados. Está tudo dito, é isto. E vão ser as minhas três profissões. A pessoa que me pediu para falar do stand-up, porque sinceramente não tenho nada para falar ainda muito bem, é só um sonho que eu tenho e que espero conseguir tipo alcançar daqui a um tempo. Porque eu adoro aquilo, eu adoro este mundo. Eu leio bué disto, informo bué sobre os humoristas portugueses e o trabalho que eles têm e... Opá, eu quero estar ali também com eles, tipo, partilhar a casa. Tipo, se eu tivesse um prédio, nem sei quantos humoristas portugueses aqui, a viver no meu quarto. A viver no meu quarto, não, que isto era uma macacada. Mas, tipo, a viver, tipo, também na mesma casa, nos diferentes andares, era brutal. Eu passava ali, eu não me importava de viver em pandemia e ser obrigada a ficar em casa. Porque eu sei que aquelas pessoas todas estavam ali a viver comigo. Então era bem fixe. A pessoa que me pediu para falar de stand-up foi o Mário. Que é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Eu conheço há tanto tempo que antes de nascer já o conhecia. Não, falando a sério, os nossos pais são amigos. São grandes amigos. E então, como nós somos os dois de 95... Ele é mais novo que eu, não é? Porque é claro que eu tenho que ser mais velha, porque a perfeição vem sempre primeiro, não é? As nossas mães estiveram grávidas assim durante um período de tempo igual. Portanto, muito giro, muito giro. Ele é a pessoa que eu conheço há mais tempo. E é engraçado ele ter-me pedido para falar do stand-up comedy. Porque uma das histórias que eu conto lá sobre a minha vida. E uma das coisas que eu contei lá... Acho que foi quando fui atuar a Lisboa. Eu fiquei com ele. Ele veio comigo acompanhar-me. Eu olhei para o Mário e lembrei-me de uma história que aconteceu. Há uma grande diferença entre mim e o Mário. É que o Mário consegue roubar bem e sem se importar. E eu não consigo roubar nada. Agora, ao dizer a palavra roubar, eu noto que faço... Eu fico cheia de medo. Não consigo mesmo. Mesmo que me peçam. Não, não. Eu penso sempre que vou ser apanhada. Por exemplo... Acho que num dia qualquer que fomos sair para a Leiria e fomos beber, a Imperial estava a 1,20€. 1,20€ por uma Imperial é bué. Então o Mário pensou assim: então, se é 1,20€, ao menos leva o copo. E levou o copo. Tudo bem, ele levou o copo, eu não. Eu deixei lá botar o copinho. Depois, fomos a outro café, porque andávamos a fazer tascas. Andávamos ali a fazer um ralizinho pequeno. E fomos a outro café. E no outro café já pedimos mais duas ou três imperiais. O Mário quis voltar a levar os copos, mas desta vez também queria levar o meu. E ele disse-me assim, Kátia, tu vais ter que roubar, vais ter que levar isto. Mete-se aí na mala e foge. E eu, pronto, está bem, eu consigo. Eu estava a pensar para mim, eu consigo, não consigo nada e vou ser apanhada. Então o que é que eu fiz? Meti os copos dentro da minha mala, levantei-me bem normalmente, como se fosse a casa de banho, dirigi-me para a porta com a mala. Quando saí porta fora, comecei a correr. Fui a correr com os copos para uma esquina e fiquei tipo a olhar para ver quando é que o Mário saía. E é engraçado porque o Mário depois saiu bem normalmente com uma amiga nossa e eu estava toda cagada com os copos, toda cagada. Eu não queria saber nada daquilo, não queria. Depois outra cena, depois continuámos a andar e o que é que ele se lembrou? Fomos para um sítio onde estava um bué de carros e o Mário foi tonto, lembrou-se, eu preciso de uma antena para o meu carro. E diz assim, vai, oh Cátia, rouba aí. E eu, não consigo. O Mário roubou a primeira e depois disse assim, vá Cátia, vais tirar aquela. E eu, pronto, está bem. Meti a mão na antena, tentei desenroscar, mas eu entrei em pânico e disse assim, não, Mário, por favor, tira tu. Então o Mário foi tirar a antena e cada um ficou com uma antena. Eu tenho a antena no meu quarto e acho que ele ainda também tem. São as nossas varinhas do Harry Potter. Opa, sério. Mas o mais engraçado, a história mais engraçada que eu contei lá, foi que houve um dia em que, desta vez, decidimos ir para uma festa na Batalha. Ao estacionarmos o carro, saímos e ao estarmos a ir para a festa, passámos por uma esplanada. E a esplanada tinha cadeiras cá fora. E o Mário vai assim. Bem, uma daquelas cadeiras ficava bem cá em casa. Está bem? Se tu dizes, foi só a minha reação. E não liguei mais. E depois estávamos lá na festa, bebemos bué, né? Normal. A Cátia, como é fraquita, bebeu duas ou três. E quando fomos para casa, estávamos aí para o carro e o Mário vai assim, olha Cátia, espera aí que eu já venho. E eu, pronto, está bem. Ele deve de ir mejar, né? Ele deve de ir mejar. E a certa altura eu ouço assim, Cátia, vamos embora. E olho para trás. E quando olho para trás é o Mário a correr-me com uma das cadeiras da esplanada. Como é pressa para cá. Desculpa, aquela cena foi super engraçada. Ter visto o Mário correr com uma cadeira da esplanada para o carro. Eu acho que a cadeira ainda está em casa dele. Mas não sei. Eu acho que ele levou mesmo. E nunca fomos apanhados, portanto... Foi icónico. Ele alegra a minha vida. Alegra a minha vida quando rouba. Porque de resto é uma tristeza. Tu és uma tristeza, Mário. E sendo por isso mesmo, a menção honrosa desta semana vai para o Mário. O Mário que se auto-intitula de o maior. Maior se nós trocarmos as letras R e I. Yeah. Se nós trocarmos, invertermos o posicionamento delas, fica maior. Lê-se maior. Então o Mário é o maior... Não sei porquê. E eu pedi-lhe para ele me dizer o que é que queria que eu lhe dissesse de menção honrosa. Ele só me diz isto. E eu vou ler mesmo o que ele me diz. Maior, não. Maior. E isso é o começo do título. O resto das pessoas diz o resto. Hã? Como isto não faz sentido nenhum, eu vou terminar com um poema que reflete bem a nossa relação. Mário, esta é para ti. Eu espero ler isto como deve ser. Mamã. Não foi a minha intenção fazer-te chorar. Se eu não voltar a esta hora amanhã, segue em frente. Como se nada realmente importasse. Tarde demais. A minha hora chegou. Sinto arrepios a descer na minha espinha. Dói-me o corpo o tempo todo. Adeus a todos. Eu tenho que ir. Tenho que vos deixar para trás e encarar a verdade. Mamã! para onde o vento soprar. Eu não quero morrer. Às vezes desejo nunca ter nascido. Isto foi a melhor coisa, que a interpretação que eu alguma vez fiz. Isto foi logo à primeira. Portanto, isto é um poema dos Queen, intitulado Bohemian Rhapsody. Mário, espero que tenhas adorado. Tal como adoraste a minha representação, eu adoro-te a ti. E após isto, vou comer manteiga de amendoim. E ouvimos-nos para a semana.